Fala galera, bora para mais uma live de número 421. Defina os seus limites, Salesforce.
Boa.
Tem pessoas que dizem que quem tem limite é município, mas não é bem isso que acontece no universo Salesforce. E a analogia aqui, na verdade, é para provocar você se você já olhou para os seus limites, onde você tem que impor limites. Para não acontecer o que aconteceria na org se a org não tivesse limites, né?
Isso
Então,
aí.
um pouco sobre isso que a gente quer bater papo hoje. Então, bora lá.
Boa. Bom, bora lá, galera. É o primeiro tópico com fazendo essa analogia, né? Levantando essa analogia, os limites do Salesforce e para que eles servem? Então, Salesforce, ele é cheio de limites. Há quem diga que é meio travado, quem não curte muito o Salesforce por conta dos limites, mas eles têm uma razão. Eu acho que a gente já abordou isso em alguns pontos, mas é sempre bom reforçar por quê. Quando a gente fala limite, entende-se que, sei lá, é algo que poderia ser melhor, é algo que, enfim, ainda é meio ruim, mas no caso de Salesforce especificamente, os limites eles são muitas vezes bons. Então, obviamente, a plataforma ela está em constante evolução, pode ser que os limites aumentem, e isso é sempre muito bom para a gente, mas eles têm uma razão para estar ali, né? Que é garantir que a plataforma tenha um bom funcionamento, que a plataforma ela performe, né? Que ela entregue o que ela promete, que é melhorar a vida do usuário final, né? Que é melhorar a usabilidade e tudo mais. Então, vamos imaginar que esses limites não existissem e a gente estivesse fazendo ali, por edição de lead, mais de 200 queries, um código que a gente construiu e foi virando aquele bolo de código, de funcionalidade, tem milhares de features. Cada clique em um lead, cada atualização em um lead ia demorar horas. Imagina isso numa escala de 100 usuários. A plataforma ia sentar e ia ficar ali eternamente. Então, isso já aconteceu com a gente no desenvolvimento do ChatMe. Houve um momento em que a gente estava desenvolvendo e, por alguma razão ali, técnica, toda vez que a gente entrava no ChatMe, por algum motivo, sentava a plataforma. Não tinha como usar a plataforma, não tinha como clicar em nenhuma tab, não tinha como criar nenhum registro. E isso ia piorando por conta de um arquivo JavaScript. O Fernando já abordou esse tema, mas enfim, o ponto é que, ora, a plataforma não travava. Não dava mais para usar. Isso na prática, isso para o usuário, o que aconteceria? Ele ia ligar na Salesforce e falar: pô, a plataforma não está funcionando aqui, vocês estão falando que funciona bem e que ia melhorar minha vida, mas só piorou minha vida, preciso trocar. E a plataforma ia cair ao invés de subir, os usuários quererem mais e mais e mais. Então, os limites, no final das contas, eles são bons, né? Isso falando de plataforma. Ainda nessa mesma analogia, se a gente não tiver limites, né, como o Fernando falou, e construir essas features, essas várias features, o que aconteceria, né? Então, vou deixar os próximos tópicos para não encerrar tudo em um, mas o primeiro é esse: entender os limites do Salesforce, por que que eles existem?
Acho que é uma boa analogia e a ideia aqui é justamente olhar para os seus limites, para os limites muitas vezes pessoais, mas não só limitando aos limites pessoais, mas aos limites do seu time, ao limite do seu projeto, ao limite da capacidade que você tem de atender ou de criar novas features, etc. E uma forma de barrar isso é você conseguir não falar sim para tudo. É muito comum a gente ver pessoas, inclusive a Carol falou isso ontem, na live que foi ao ar, do Piscarolando, quando ela falou ali, sobre pessoas que não conseguem dizer não por conta de, com aquele medo de ser rejeitado, né? Então, você acaba dizendo sim para tudo pelo receio de dizer um não e ser rejeitado por alguma coisa. Então, por onde você dizer sim para tudo, é que chega uma hora que você estoura, né? Aí entra um outro tópico que a gente já falou aqui também, burnout, que vem sem você perceber, e quando você vê, você está tendo sintomas que você não faz ideia do que seja, né? Então, é um conjunto, não é uma coisa só. Às vezes, é só mais um sim, é só mais uma feature, é só mais um uma call é só mais um, é só mais um que, se você somar ao longo de tudo, isso tem consequências que você não pode prever. Esse é o ponto. Então, tentar colocar limite para as coisas, né? A gente vai discutir aqui alguns tópicos da onde o sim impacta efetivamente, e o Arthur trouxe alguns aqui, eu trouxe alguns também, para a gente poder ver o que, que um simples sim pode acarretar no projeto, na sua vida pessoal, na carreira, estudo,
Sim.
etc, etc.
É, só complementando, a gente tem no mercado de trabalho, no dia a dia, a gente vê dois tipos de sim. Esse que o Fernando comentou, então o sim que você tem um receio ali de ser rejeitado, enfim, de você quer agradar o cliente, ou você está no cliente e você quer agradar os usuários. Então a gente tem esse tipo de sim. A gente tem o tipo de sim que a gente vê mais em consultoria, que é aquele tipo, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Ah, o cliente está matando a org dele. Estamos entregando, é isso que importa. É, esses dois sim são tão prejudiciais quanto. No final a conta chega, né? Ou uma hora a conta chega. E também já comentou que a gente já viu a org sendo morta, matou a org, reiniciou, resetou tudo a org, porque não tinha mais como prosseguir dali. É, isso realmente acontece. Então, parece que não é grave, parece uma demanda, um campo fórmula, sei lá, dar um exemplo, uma trigger. Essa trigger com outra, com processo de automação, com alguns outros temperinhos a mais, podem dar uma dor de cabeça bem grande.
Vou dar um exemplo aqui, né, prático.
Boa.
Tem uma org, eu não sei se está, se eles estão ainda no Salesforce, ou se eles estavam cogitando tirar de um banco. E esse banco, logo no começo, ainda não existia Lightning. Eles foram lá e customizaram tudo, tudo, tudo era uma Visualforce customizada para ter a cara deles. Então, o cadastro de lead era customizado, o cadastro de conta era customizado, o cadastro de contatos era customizado, tudo era customizado. Onde mora o problema aí? O cliente queria. A consultoria foi lá e fez. Onde está o problema? A consultoria que foi lá e fez. Não o cliente. Porque a consultoria tem que saber dizer N e uma razões para qual você não deve fazer aquilo. E, às vezes, óbvio que um avião nunca cai por um erro só. É uma sucessão de erros, né? Então, provavelmente a Salesforce vendeu alguma coisa que eles queriam. Olha, não, aqui você deixa do seu jeito e tal, você faz tudo do jeito que você quiser. A consultoria muitas vezes já estava rendida, chegou o projeto, toma, faz. Né? Não sei qual foi a temperatura e pressão pela qual o projeto nasceu daquele jeito, mas o ponto é que o projeto nasceu errado, por conta de um sim, um simples sim que foi dito errado lá atrás. E a última vez que eu ouvi sobre essa org era de que eles iam matar o projeto porque não tinha condições. Eu sei que tinha um time da própria Salesforce tentando fazer a migração para Lightning, não teve sucesso. E era uma org que ninguém queria mexer, ninguém queria botar a mão naquela org, tão problemática que era. Um caso que a gente já cansou de falar aqui de orgs que tem data para morrer, porque quando você começa a fazer as coisas de uma forma desenfreada, sem ser bem feito, sem respeitar limites, o ponto é que chega uma hora que isso fica insustentável.
Sim, boa. Bom, a gente trouxe aqui alguns quatro motivos, né? Quatro causas finais desse sim, desses sims que vão rolando. É, eu vou dizer dois aqui, o Fernando mata os outros dois. O primeiro de todos, eu acho que, putz, o mais comum de ver no dia a dia, código legado, aquele código que você pergunta para o cliente, tá, eu vi aqui uma função, aqui um método, que alguém sabe o que isso faz? Ninguém sabe. Ninguém sabe quando foi feito por algum motivo. É, assim, tem, obviamente, temperatura e pressão, né? No momento, alguma coisa que, putz, a gente precisa disso, ASAP, beleza, sim, vamos lá fazer rapidinho, rolou rapidinho, teste que foi feito daquele jeito também, correndo para subir, e no final das contas, ninguém mais usou o código e ele se tornou um código legado. Isso acho que tem aos montes. Comentado ou código que não está sendo usado. Isso é extremamente problemático, porque cada código que você coloca na org é mais complexidade que você está adicionando. Putz,
Um
pode ser um objeto.
potencial causador de bugs.
Exato, exatamente. Então pode ser um objeto que ninguém está olhando hoje, mas amanhã alguém vai, por acaso, pensar, putz, a gente podia usar esse objeto. Vamos inserir aqui para ver o que acontece? Inserir o erro. Ninguém sabe que erro que é. Vai olhar, tem um código legado de anos atrás que ninguém sabe também o que faz. Então, essa é a primeira causa. Uma das, né? O segundo é queda de performance da plataforma. Então, adicionando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui fora do código, flows e processos de automação. Process builder, mais de um process builder para o mesmo objeto em processos diferentes, flows e mais flows. Vou editar um objeto. E aí ele fica ali um tempinho pensando, fazendo toda a regra de automação por trás, envia e-mail, não envia e-mail, ou erros que. Aqueles erros de automação que é bem legais, né? Tipo, textinho que. Erro no flow. Beleza. Então, isso vai caindo a performance. Consequentemente, o usuário começa a reclamar da plataforma, começa a. Ah, eu acho mais rápido fazer aqui no Excel. Que dói no coração de ouvir isso, né? E isso vai piorando, piorando, até que a plataforma também fica insustentável. Não tem uma aceitabilidade muito boa pelos usuários. Isso por conta de performance. Quais são os outros, Fernando?
Bom, algo que é muito comum. A gente vê aquele objeto que foi criado por alguma razão específica, um campo que foi criado por alguma razão específica e simplesmente ficou abandonado. Você vai ver o comentário, não tem uma descrição, não tem um help text, ninguém sabe por que aquele campo existe. Você tem um registro, você tem 50 mil registros, você tem 1.000 que tem valor preenchido lá, e você fica se perguntando se aquele campo é de fato utilizado ou não. Ele está no layout. Ninguém reclama dele, ninguém questiona se aquele campo existe. Às vezes nem está no layout, mas tem dado. Você fala, de onde vem esse dado? Por que que estão colocando dado aqui se nem está no layout? Então, eu já vi uma org onde era tanto objeto, com tanto campo, que você não sabia para que que servia mais os campos. Era muito campo, às vezes campo duplicado. Às vezes você tinha cidade, depois você tinha cidade-estado, depois você tinha cidade IBGE, depois você tinha um picklist não, desculpa, um lookup para um objeto cidade. Eles falavam, mas peraí, qual que é a cidade certa aqui? Você não consegue saber. Aí não tem uma pessoa que vai parar para conseguir fazer uma higienização, que como a gente chama quando a gente está organizando os dados ali, mas não tem ninguém para fazer essa higienização de dados e muitas vezes os dados não batem, se falam entre si e vira a casa da mãe Joana. Caso que a gente já citou aqui, objeto customizado para lead, objeto customizado para oportunidade, objeto customizado para conta, coisa que não faz sentido e que, como o Arthur falou, acaba virando um legado. Às vezes a pessoa que criou não sabia o que era. De novo, a gente não sabe qual é a temperatura e pressão, mas ela criou um objeto. De repente, por um limite do seu esforço, né? Ou porque ela queria tirar um campo que era obrigatório, que ela não conseguia. E aí, de novo, aquele erro de você tentar adaptar o seu business dentro do seu esforço. E fazer de qualquer jeito que o seu business entre ali a todo custo. Ao invés de você adaptar o seu business no seu esforço. O que que o seu esforço oferece? Legal, agora o que que eu tenho que me adaptar aqui dentro? E aí você se adaptar. Então, já vi casos disso. A pessoa simplesmente clonou o lead porque ela não tinha o sobrenome da pessoa para colocar como campo obrigatório. Ela falou, não tenho. Às vezes eu entro no lead e não tenho o contato. Ué, então não é um lead, né? Aí ele clonou o lead para poder ter um objeto lead e sem ter o campo last name obrigatório. Então, ela não quis adaptar o processo dela para o processo que o seu esforço oferece como boas práticas. Ela quis simplesmente fazer com que a regra dela, né, funcionasse dentro do seu esforço, não importava o quê. E aí, obviamente, que se começa a olhar as features que a gente tem no lead, conversão de lead não existe, né? Você vai ter que fazer uma customização total. Hoje já se tem o PEF, mas houve uma época onde o PEF era só por lead e oportunidade. E aí? Então você deixa de ter features que tem standard dentro do seu source, ou você tem que sair customizando para ter algo parecido com o que você quer. A própria conversão de lead é um exemplo, né? Ou web to lead, como é que você faz um web to lead? Vai fazer uma gambiarra, um force.com, alguma coisa do tipo para poder gerar o seu web to lead. Então, uma série de coisas que, se você não presta atenção no que você está fazendo, campo, objeto, e tem mais, né? Workflow. Às vezes você tem um workflow que popula um campo, está lá largado e você hoje em dia nem usa mais o workflow, mas ele está lá. Um legado lá. Process Builder, cada vez está caindo mais em desuso, está lá, um Process Builder que atualizava um campo, né, que poderia ser feito, sei lá, por uma Quick Action, poderia ser feito de outra forma, e está lá, largado. E aí você começou a usar Flow com tudo, e aí de repente suas regras começam a conflitar, uma hora que o campo preenche um valor que você não sabe de onde veio, você revira o seu flow, não acha de onde é, aí você vai ver que tem um workflow perdido lá, que dado o status XYZ, ele atualizava o campo com um determinado valor. E por outro ponto que eu olho para o Eixo, se isso serve para quem cria produto, para quem oferece a plataforma Salesforce como um produto para os usuários, né? Que é features e mais features, mais features e features que não são muitas vezes pensadas. Qual que é o impacto de você criar uma feature nova? Às vezes, a gente passou por isso recentemente num produto que a gente trabalha. O cliente pediu uma feature. A gente imaginou aquela feature de uma forma macro, sem olhar o projeto como um todo. Criou a feature. Essa feature deu um problema. A gente gastou mais de um mês tentando resolver. Não conseguimos resolver. Depois a gente gastou mais uns 15 dias, né, para refinar, para meio que refazer tudo de novo.
Sim.
E aí sim deixar a feature com cara de feature, né? Com algumas limitações ainda, mas com cara de feature. Então, por quê? Porque foi algo que não foi pensado, foi um sim dito para o cliente, sem olhar o impacto de um todo. Então, é óbvio que todo mundo quer features e features e features e features e features e features e features. O problema de você ter tanta feature é que chega uma hora que uma feature começa a impactar na outra. É difícil você prever, né? Ah, é uma feature de, sei lá, tô tentar trazer para o chat me aqui, né? Ah, é uma feature onde meu usuário vai ficar online e offline. Legal, vamos olhar essa feature, vamos implementar essa feature. Mas qual que é o impacto disso como um todo? E qual que é o impacto disso em quem já usa? Então, uma série de impactos que você tem que tomar cuidado. Quais limites essa feature pode impactar no Salesforce, né? Então, às vezes é um pequeno detalhe que a gente faz no calor do momento, isso, de novo, temperatura e pressão, que se você não pensar na real razão pela qual você está fazendo aquilo, você pode impactar centenas de usuários que nem queria aquela feature.
É.
Se você trabalha com um produto, ainda pior ainda, né?
Sim. É, o impacto vai muito além, assim, pensando nas demandas que a gente tem no dia a dia, né? E não pensar nisso, por exemplo, a org problema que o Fernando citou, isso impacta na motivação do time, por exemplo. Ninguém gostaria de tocar na org, quem tocasse na org e ficasse lá seria meio que um castigo, né? Digamos assim. E, enfim, tudo isso é uma bola de neve, né? Vem ficando uma bola de neve e ela vai crescendo cada vez mais. Por isso que o sim é, assim, dependendo muito do pedido, acho que por mais que você não consiga metrificar o impacto disso no longo prazo, vale muito a pena trazer a discussão, pelo menos, para que a discussão, o time esteja ciente, porque isso pode ter um impacto na frente. Alguém pode ver alguma coisa que outra pessoa não está vendo, ou ninguém vai ver. Só que vai ser um impacto conhecido, digamos assim, né?
Ou vai
Algo
ver quando já
que.
estiver em produção, né? Que é o
Exato,
pior dos
que é o
cenários.
pior. Que é o
Porque
pior.
quando você pega essa feature que virou um bug e essa feature que virou um bug, você descobriu isso em produção, você tem usuários sendo impactados e muitas vezes financeiro sendo impactado. Então você pode deixar de vender alguma coisa, você pode deixar de cobrar um cliente devidamente, ou seja, vai gerar impacto financeiro. Vai gerar impacto financeiro, vai gerar consumo de tempo, você vai ter que fazer com emergência. Quando você faz com emergência, você de novo faz, às vezes, no calor do momento, sem pensar alguma coisa, e aí vira um ciclo sem fim isso, né? Porque é uma feature que faz uma correção de feature sem pensar, que afeta uma outra feature, que aí
Exato. Por isso, esse sim ou não, eu acho que ele não é um papel do arquiteto ou do gestor, eu acho que ele é um papel do time inteiro, porque é um impacto, como a gente está trazendo aqui, é um impacto que vai, a empresa vai ser impactada, não vai ser o projeto, não vai ser uma pessoa, vai ser a empresa. O cliente vai ser com certeza o mais impactado, só que os problemas eles refletem na empresa como um todo. Bom, dito isso, obviamente que não é fácil, né? Só falar não. Beleza, então quer dizer que amanhã eu vou chegar na reunião, vai pedir uma demanda, eu vou falar não e...
Não, não vou fazer.
E acabou, sem
Por quê?
explicação.
Não,
né? Porque eu vi na live ontem que não era para eu aceitar tudo, então eu tô
recusando. O Fernando Arthur falou que não tem que falar não, então não.
Sim. Não, não é bem assim, né? Então, como dizer não, né? Acho que o mais importante é você saber dizer o não. Obviamente, você vai trazer isso para dentro de casa, você vai trazer a demanda para dentro de casa, você vai entender os impactos, você vai falar com o líder, você vai falar com o gestor, você vai falar com o seu chefe, para trazer discussão, entender o impacto disso e se isso realmente faz sentido para o negócio. Falando de produto, se essa feature vai fazer sentido para o produto, falando de projeto, se essa mudança de escopo impacta muito na sprint, né, ou enfim, no projeto como um todo, putz, decidimos que não, vai impactar demais, isso vai causar um problema XY, como que eu vou dizer isso para o cliente? Se munir de argumento, acho que se munir de documentação, de argumento, deixar claro para o cliente o porquê, porque depois que você analisa tudo isso, você vai colocar para o cliente na balança, tem isso aqui a gente não consegue fazer, por isso, isso e isso, mas dá uma solução de contorno, né? Porque também não adianta, isso aqui não dá para fazer, ponto final. Existem, em tecnologia, com certeza existe uma solução de contorno, é impossível que não tenha uma solução de contorno. Mesmo que ela seja um workaround imenso vamos ter que criar uma página, criar alguma coisa, uma aplicação por fora, colocar ela, sei lá, no Heroku, enfim. O céu é o limite, né? Não, hoje não tem como a gente dizer que uma coisa não dá para fazer em tecnologia e ponto final. Então, acho que o ponto é se munir de argumento, se munir uma boa explicação, ter workarounds, ter opções para o cliente, e aí, levando isso para o cliente já com outras opções, com certeza ele não vai nem focar nesse não. Isso, por experiência própria.
A minha resposta para isso que você disse foi sempre. Tudo é possível, só depende de quanto tempo e dinheiro você tem.
Sim.
Tecnologia você resolve tudo, mas quanto tempo para fazer isso você tem? Quanto de dinheiro você tem para fazer isso? Eu quero, sei lá, quando fechar uma oportunidade, publique em todas as redes sociais ao mesmo tempo que uma oportunidade foi fechada. Ok, dá para fazer, mas quanto tempo e dinheiro você tem para isso? Então, esse é o ponto. E às vezes não é só tempo e dinheiro. Se você olhar para isso falando, eu tenho dinheiro infinito e tempo infinito, o que é impossível, mas qual que é a causa e efeito disso? O que que isso que você está querendo quando for feito, né? Vamos lá, aquela org, vamos voltar para aquela org que eu falei, org de um banco 100% customizado. 100% customizado. Todas as telas, lead, conta, contato, oportunidade, tudo customizado. Qual que é o custo disso? O custo é uma ordem que vai ter que ser jogada fora porque ninguém consegue reverter. Então, eles tinham dinheiro, tinham tempo, e aí tá aí o resultado de algo que é insustentável. Então, às vezes, tem que ponderar bem, né? Mais algum ponto?
E o último, acho que é uma dica, mais do que um ponto, né? Se mantém atualizado. Release Notes, novas features que a Salesforce está lançando. Às vezes, você pode falar não hoje, mas amanhã vai ter, por exemplo, Dynamic Interactions. Alguma demanda que foi... Você teve que dizer não por conta da falta do Dynamic Interactions. Você pode dizer hoje não, mas daqui a pouco a Salesforce está vindo com uma feature que a gente pode deixar isso aqui num roadmap e construir isso daqui a pouco. O cliente com certeza vai topar, não vai ter muito problema quanto a isso.
Um outro muito, muito também nessa linha é a Salesforce Function.
Sim.
As suas functions vai permitir você fazer o seu limite, por assim dizer, né? Você tem uma instância do Heroku dentro da sua instância, seu source, 100% conectada, que vai permitir você fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Gerar um PDF muito mais complexo, que era impossível fazer antes. Agora você vai conseguir fazer com seu source function. Então,
Sim.
é um não atrás que agora está se tornando um sim. Demorou 3 anos? Demorou, mas agora está aí o sim que você queria, né?
É isso.
Agora só precisa ter tempo para o seu time aprender a mexer e dinheiro para poder pagar o caminhão que isso vai custar, mas é um sim possível.
Exato. E para o contrário também, né? Ficar atento com critical updates. Pode ser que alguma coisa que seja um sim hoje, amanhã possa ser um não.
Então, seja um não.
O guest user tá aí para
Tá aí que tá não deixando de
dizer.
mentir, né?
É, exato. Então se mantém atualizado sempre. Isso. Quando se trata de demanda, quando você tem que dizer sim ou não, estar atualizado é muito importante.
Sem dúvida. É isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. A gente se vê na terça às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, galera.